Arraial da Textone. Neste mês tem o sorteio de um balde de tinta acrílica econômica nas compras a partir de R$100. Ó, vamos falar de algumas promoções? Textura acrílica 30 cores, R$3,99 o quilo a partir de 40 quilos. Pedras naturais de cor Stone, a barrica de 20 quilos, tá R$199,90. Tinta acrílica fosco, prêmio, balde 18 litros, 11 cores, R$340 à vista. É, cimento queimado, galão, 5 quilos, R$99,90 à vista. Ligue agora, no telefone 3373-5353, ou vá à rua Antônio Teodoro. Teodoro Almeida Camargo 170, na saída para Curitiba. Aproveita, Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Eu falei da Textone. Ontem tivemos, infelizmente, mais um confronto. Aconteceu na Estrada da Prata. Um homem invadiu uma chácara, essa chácara pertencente ao policial militar. Isso na cidade de Cambé. A Estrada da Prata é sentido ao Prado Ferreira. Houve lá uma aparição das policiais militares, a chegada dos policiais militares, aliás. Fizeram um cerco e um homem acabou morrendo. Ele que apontou um simulacro de pistola para um dos policiais e acabou sendo baleado. Vamos ouvir o Tenente Thiago, da 11ª Companhia de Cambé.
Olá, boa tarde. Se trata da mãe de um policial nosso aqui de Cambé, né? Ela percebeu essa movimentação estranha ali no sítio dela, né? De um homem que estaria ali vasculhando ali a localidade ali, né? E fez a ligação para o filho dela, né? No intuito dele chegar ali e prestar um primeiro suporte ali para ela, né? Então, chegando no local, ele foi verificar, né? Se procedia a informação ou não, se realmente ele encontrava alguma pessoa ali. No momento que ele estava verificando a parte externa ali da residência ali, ele identificou um homem com as características que a mãe dele havia repassado e tentou realizar abordagens dessa pessoa, né, se identificou ali como policial. Essa pessoa correu em direção ali da uma mata que tem nos fundos ali da localidade ali. Tentando ainda realizar a abordagem desse indivíduo, ele correu ali pro meio da mata, o policial se identificou, tentou realizar a abordagem. Nesse momento que ele conseguiu parar o indivíduo virou para ele ali e apontou uma arma de fogo em direção do policial, que teve que repelir a injusta e iminente agressão. Vindo então esse indivíduo a tombar ali, o policial removeu esse armamento dele, porque ele ainda apresentava sinais vitais, e foi acionado ali os órgãos competentes, né? Esse policial nosso, ele estava de folga, então ele fez um 9-0, solicitou apoio da polícia militar, apoio médico, então foi prestado todo o suporte possível. No entanto, esse homem veio a óbito no local. Após ali a situação finalizada, o policial conseguiu identificar que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Então, o nosso policial não tinha como saber isso antes, né, da ação. E a princípio, o homem estava ali para realizar algum tipo de furto ali no local, né?
Tenente, esse homem, ele já foi identificado?
Não, ainda não. Estamos aguardando a identificação oficial, né, através da polícia científica, mas, no entanto, até o presente momento, não temos ainda a identificação dele.
Acredito que hoje esse homem vai ser identificado. Morreu nesta questão envolvendo essa tentativa de roubo, né, nessa chácara lá na Estrada da Prata, em Cambé. 6h57, faltando 6:57. Deixa eu mandar um abraço pro Jacir, lá de Arapongas. Um abraço, um bom dia pra você. O Alan tá ligadinho conosco, mandou um áudio, não dá pra ouvir. Alan, um bom dia pra você. Também tá ligadinho por aqui a Cleusa, do Maria Celina, não, Maria Cecília. Beijo pra você, Cleusa, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine sempre. E ligadinha conosco aqui no distrito de Paiquerê, a Inês Bueno, grande Inês. Faz tempo que eu não vou em Paiquerê, saudade lá de Paiquerê. São 6h58.
Notas de falecimento.
Faleceu Elza Florindo Nascimento, 71 anos. O velório na capela do Crematório Londrina. O sepultamento no Cemitério Ecológico Crematório Londrina. Maria Socorro Gomes, 78 anos, faleceu, ainda sem a divulgação do local de sepultamento e também velório. Alice Moreira Guazzi, 101 anos, faleceu. Velório na capela 1 da SESF. Sepultamento no Cemitério São Pedro. Faleceu, infelizmente, o senhor Carlito Norberto Murari, 69 anos. Velório na capela do distrito de Lerroville, o sepultamento também naquele distrito, no cemitério de Lerroville. Infelizmente, vamos anunciar também o falecimento do Cleilson Alves Domingos, de 51 anos. Ainda, é claro, aguardando o local do sepultamento, mas o velório vai ser no Parque das Alamandas. Dorival Aparecido Prado, 63 anos, ainda sem a divulgação de velório e também sepultamento. A dona Ivanilde Costa, 65 anos, faleceu. Velório na cidade de Rolândia, sepultamento também naquele município. município. João de Souza Almeida, 74 anos de idade, faleceu. Velório em Cambé, sepultamento também naquele município. João Marcelo Francisco Borges, 51 anos de idade, ainda sem divulgação do local de velório e também sepultamento. João Moreira Ruiz, 85 anos, velório na Capela 2 da CESF, sepultamento no Jardim São Pedro, cemitério Jardim São Pedro. Morreu Kuikishita Katayama, 98 anos. O velório na Capela 1 do Parque das Oliveiras. O sepultamento também no Parque das Oliveiras. Faleceu Lourdes Scami Herrero, 79 anos. Ainda sem local, em Londrina, isso, sem local para o sepultamento, também velório. E faleceu também o senhor Manuel Coelho Moreira Neto, 77 anos. O velório e também sepultamento no Parque das Alamandas. Aos familiares, os nossos pêsames.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
7 horas em ponto, vê aí o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Eu volto amanhã, hoje à tarde, às 5 horas, com o Paiquerê Urgente, segunda edição. Um abraço, um bom dia para você.
Paiquerê Urgente, oferecimento Textone Tintas, colorindo sua vida.
Tudo o que você precisa saber é urgente. É urgente. Londrina, acorda bem informada. Paiquerê! Paiquerê urgente. Urgente. Rádio Verdade.
Meditação da manhã. Um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor. Com Padre Rafael Solano, pároco da Paróquia Jesus Cristo Libertador do Conjunto Maria Cecília.
Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Paiquerê. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho do ano de 2026. Celebramos hoje a memória, a festa de Santa Maria Madalena. Maria Madalena é uma dessas figuras que verdadeiramente preenche no coração da gente no processo da fé. Não é simplesmente um personagem do Evangelho, uma mulher que aparece ocasionalmente no Evangelho, não. A Madalena é uma figura que contrasta profundamente com a mentalidade judaica. Dizem que tinha uma vida pública muito licenciosa, mas um dia ouviu falar em Jesus. Juntamente com sua irmã e com Lázaro, Maria passa por um processo de encontro íntimo com Jesus. E é nessa intimidade profunda com o mestre que se atreve a chamá-lo de Rabuni. Mas não é um Rabuni comum, não. É o Senhor que tirou de mim toda a ação do mal, e mesmo agora confrontando-me com o mal, eu vejo que Ele é o meu Senhor. Lava os pés de Jesus, os enxuga com os seus cabelos, sempre está atenta à palavra do Senhor, e de modo particularíssimo, na cena da cruz, sem dúvida nenhuma, junto de Maria e de João, por perto encontrava-se aquela que no primeiro dia da semana foi ao túmulo e viu a porta completamente aberta. Todos nós somos pecadores e sabemos que Deus está atento não à nossa condenação, e sim à nossa salvação. Em Maria Madalena, a salvação é um processo que renova tudo aquilo que há de velho e o traz como algo novo. Por isso, na Madalena, podemos inspirar-nos num cântico de ação de graças para dizer: tu não olhas o pecado e não condenas o pecador. Tu resgatas desde o pecado aquele que com ânimo contrito vos procura. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Obrigado, Senhor, pelo dia que está começando. Aconteça o que acontecer, nós estamos nas tuas divinas mãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e conosco permaneça.
Meditação da manhã, um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Olá, bom dia, 7:06.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 7:06.
17 graus.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Estamos no inverno.
Confira agora as manchetes desta edição.
Tribunal de Contas emite recomendações ao Estado referentes às condições das penitenciárias do Paraná.
Centro Comunitário de Irerê será transformado em capela mortuária.
Homem é preso em flagrante após invadir shopping em Londrina e arrombar joalheria.
Os destaques do esporte, a gente começa com Jota Matheus.
Hoje tem Náutico e Londrina e mais 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B.
Reinaldo Furlan.
Aqui em Recife, técnico Rogério Micali ganha novas opções no meio-campo e no ataque para mudar o Tubarão contra o Náutico logo mais pela Série B.
Londrina Iluminação realiza 144 obras no primeiro semestre deste ano.
Prefeitura conclui licitação para reforma de pontes do Lago Igapó 2.
Esta é a edição 16.255, ano 53, do Jornal da Manhã, O Amigo da Cidade. Apresentação: Cristiano Pereira e João Oberhauser.
Jornal da Manhã, O Amigo da Cidade.
91,7. Vai querer.
7:08.
Confira com a Paiquerê.
7:08.
Informações do tempo e a temperatura.
Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade se intensificam sobre o Paraná em virtude do deslocamento de uma nova frente fria. São esperadas pancadas de chuva com trovoadas com potencial para rajadas e ventos moderados a forte e granizo localizado. Expectativa para grandes acumulados de chuva no decorrer do dia, em especial no interior do estado. As temperaturas ficam amenas com os termômetros não passando de 24 graus no período da tarde entre as regiões oeste e noroeste e dos 15 aos 16 graus na região metropolitana de Curitiba. Londrina e região com o tempo bom, céu parcialmente nublado, sol aparecendo entre nuvens, aumento de nebulosidade à tarde podendo ocorrer pancadas de chuvas no início da noite. Vento de leste moderado e a temperatura variando entre a mínima de 15 e a máxima 25 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã, da 91,7.
Agora, 7:09.
Bom, esta previsão que o Manuel dá, previsão para o estado todo e dá para a região. O sol não deve aparecer hoje, não. Vai ficar assim, nublado, e a previsão é de que realmente chega hoje a chuva, conforme estava previsto pelo Canal do Tempo. Nublado até por volta de 17 horas, aí começa a chuva para valer. E vai chover mesmo. Chove final de tarde, chove à noite, chove até de madrugada. A previsão do volume nas próximas 24 horas de 19 milímetros. Mas o dia mais chuvoso vai ser ainda sexta-feira, com a previsão de 25 milímetros de chuva. Então, chuva hoje, chuva quinta, chuva sexta, sábado muito pouco, mas ainda o tempo estará instável. Domingo e segunda vamos ter tempo bom, e a semana que vem vamos ter novamente chuva. Amanhã, a temperatura mínima 17 graus, a máxima 23. Na sexta, 16 a mínima, a máxima 20. No sábado, 16 a mínima, a máxima 22. No domingo, 16 a mínima, a máxima 25. Hoje, quarta-feira, dia de futebol. Futebol aqui na Paiquerê 91,7, mas o Londrina joga lá em Recife contra o Náutico. Jogo super importante, situação do Tubarão ainda difícil, pertinho da zona de rebaixamento. Transmissão aqui na Paiquerê 91,7 começa às 8 da noite com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro e Jorge Júnior. E no sábado, o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, já definido, nós vamos receber o novo delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Dr. Paulo Henrique Costa. Agradecemos a ele e também os delegados que estarão com ele. O delegado Paulo Emílio Terra, que é delegado de agrotóxicos, e o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato. E amanhã, na BR-3, em São Paulo, outro leilão de estradas no Paraná. E, aliás, super interessante, é na BR-116, a principal ligação sul-sudeste que liga Curitiba a São Paulo. Aliás, ela já é duplicada, pedagiada, mas longe do ideal. Só para se ter uma ideia, passam ali 160 mil veículos por dia. Em 6 meses agora desse ano, nós tivemos 555 acidentes, 40 mortes. Na BR-116, a média de um tombamento de caminhão por dia. Imagine, olha, é um problema, uma estrada, ela é terrível. Então, muita coisa vai ter que ser feita ali. Aliás, o valor da concessão, sede investimento, 7 bilhões e 200. 3 empresas conhecidas participam: a Motiva, a EPR e a Arterix, que é a atual concessionária, que pode ganhar. Na verdade, as 3 têm concessões aqui no Paraná. Prefeitura de Londrina abre teste seletivo para contratação de professores temporários. O processo prevê 60 profissionais, para educação básica 58, para educação física 2. Inscrições de 27 de julho a 10 de agosto no site da prefeitura para os interessados. E daqui a pouco tem matéria, Irerê. agora parece que sai. A ACES assinou no final de semana a ordem de serviço que autoriza o início das obras de reforma e adequação do antigo centro comunitário para implantação da capela mortuária do distrito, uma antiga reivindicação da população de Irerê. Acidente grave ontem à noite na 376, ali perto de Marialva, na região de Maringá. Colisão de uma carreta de transporte de óleo vegetal e uma caminhonete. Foi ontem à noite, por volta das 19h30, no quilômetro 195. Caminhonete ficou totalmente destruída, ocupante morreu no local e duas outras pessoas ficaram feridas. Feira do Empreendedor Sebrae, de 6 a 8 de agosto, no Parque Ney Braga Eventos. Conhecimento, conexões, oportunidade para o seu negócio. As inscrições são gratuitas. É um evento Sebrae Assil. Santa Casa de Londrina abriu campanha oficial para receber doações de alimentos não perecíveis e contribuições em dinheiro. Aliás, um período difícil desse com a intervenção. Em dinheiro, pode ser através do Pix, doacal@inscal.com.br, ou então alimentos não perecíveis na Rua Lagoas, número 500. Homens que tentaram roubar no Catuaí, na madrugada de ontem, vai ter notícia daqui a pouco, seriam marginais de Brasília. Só faltava essa, né? Brasília agora exportando marginais. E a Copel informa, limpou 31 postes na Rua Paraíba ontem, adiantou a limpeza de mais 10 na Avenida Paraná, recolheram 370 quilos de fios obsoletos. Hoje vai tentar ainda antes da chuva limpar 66 postes da Quintino Bocaiúva a partir da Hugo Cabral, da Rua Hugo Cabral. E é interessante, ó, informa só 7 concessionárias estão participando. A maioria nem bola deu. Cabos irregulares estão sendo cortados e removidos, como eu disse, procurando antecipar o serviço por conta da chuva que está chegando. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima quarta-feira, que seja bem-vinda à chuva, aliás, anunciando no Paraná, tempestades, vendavais e até chuva de granizo, mas graças a Deus aqui a nossa região só receberá a chuva e que seja bem-vinda. Vamos então, a partir de agora, aqui na Paiquerê em 91,7, começar o Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:17.
Confira com a Paiquerê.
7:17.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida Brasília com Suindará. No semáforo ali em frente a Ciatran, sentido Londrina e Biporã, com trânsito lento no local. Presta atenção, motorista trafegando pela Avenida Brasília, já BR-369, ali sentido a Biporã. No semáforo com a Suindará, tem um acidente. Informação na Paiqueria 91,7, Manuel Osvaldo.
7:18.
Centro Comunitário de Irerê será transformado em capela mortuária.
O espaço que por 20 anos permaneceu desativado ganhará uma nova função em Irerê. O antigo centro comunitário do distrito será totalmente reformado para abrigar a primeira capela mortuária da comunidade, oferecendo um local adequado para a realização de velórios e homenagens às famílias. O imóvel localizado na rua Olívio Bussi, esquina com Alberto Matos, possui 211 metros quadrados de área construída e passará por uma ampla readequação. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pela Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina na última sexta-feira. O investimento é de R$ 448 mil e a execução ficará a cargo da empresa Mega Engenharia Construções e Serviços Limitada, com prazo entre 120 e 150 dias para a conclusão. Segundo o superintendente da SESF, Péricles Deliberador, a obra do antigo centro comunitário atenderá uma demanda antiga dos moradores de Irerê, que atualmente recorrem a outros espaços da comunidade para a realização de cerimônias fúnebres.
Nós já aproveitamos esse espaço que é o centro comunitário, que estava desativado há mais de 20 anos. Então nós vamos aproveitar, fazer uma reforma para utilizá-lo como capela mortuária que a população do distrito de Irerê tanto reivindica há mais de 30 anos. Então a SESF entendeu que seria muito bom fazer naquele local. A Secretaria de Obras nos ajudou fazendo os projetos, fazendo todos os encaminhamentos necessários para o processo licitatório, que foi aprovado, e a empresa que ganhou a licitação já foi informada para começar as atividades por esses próximos dias aí. Então nós estamos só aguardando a data do início da construção.
Segundo a SESF, o projeto foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, a partir de estudos técnicos que definiram as intervenções necessárias para adaptar o imóvel à nova finalidade, preservando a estrutura existente, garantindo o espaço funcional e acessível à população, e que a escolha do local foi pensada na logística.
O cemitério do Irerê, ele fica num local mais distante do distrito, tá? Ele fica mais ou menos uns 1000 metros do local, de qual onde que for do distrito, que ele fica numa área rural que já foi feita há 50 anos atrás, entendeu? Então nós estamos aproveitando um espaço que já era perto de onde que existia uma capela, que não era nem capela antigamente, que era um local lá que usado, que era uma coisa, foi até desmanchado, porque não tinha mais condições de se manter. Então, nós entendemos que por bem essa reforma no centro comunitário, e eu acho que vai entregar um produto de boa qualidade para a sociedade do distrito de Irerê no momento de precisão deles, quando acontecem os velórios.
Segundo o superintendente da SESF, o projeto prevê a reforma completa dos ambientes internos, com implantação de sala para velórios, áreas de convivência, banheiros e copa, uma estrutura planejada para proporcionar mais conforto e acolhimento aos moradores.
Desde da parte de acabamento, pintura, cobertura, tudo que for preciso. Nós vamos gastar R$ 448 mil, que foi aprovado pela Secretaria de Obras e que foi o projeto encaminhado para o processo licitatório. Vai ser um espaço que vai ficar muito bem capacitado para atendimento às pessoas no momento difícil, que é o momento de velório.
As obras devem ser iniciadas já nos próximos dias e com prazo entre 120 e 150 dias para ser concluída. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:22.
Bom, tudo bem, a capela mortuária precisa de investimentos no distrito de Irerê, mas no município como um todo, e os demais investimentos, é isso que a gente espera da SESF, que recentemente passou por uma série de reformulações no que diz respeito a taxas, a cobranças para a população, para os seus serviços. E esta obra em Irerê, ótimo, perfeito, muito bom que seja feita a ampliação, a, como diz aqui até na reportagem, a transformação da capela mortuária, necessário. Agora, e o restante, os cemitérios, as demais demandas que nós temos nos cemitérios municipais, é o próximo passo, pelo menos o que a gente espera em relação a investimentos por parte da SESF. Irerê já estava precisando há muito tempo dessa transformação, como diz aqui.
7:23.
Confira com a Paiquerê.
7:23.
Daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Tribunal de Contas emite recomendações ao Estado referentes às condições das penitenciárias do Paraná.
Prefeitura conclui licitação para reforma de pontes do Lago Igapó 2.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Jornal da Manhã.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Alimentos ficaram mais baratos no atacado no mês de junho, com um recuo médio de 1,6%. Preço do café caminha para fechar esse mês de julho em alta. Cartão de crédito segue como principal vilão da inadimplência no país. Ibovespa fecha quase estável nesta terça-feira. O preço dos alimentos caiu em junho na CEAGESP, a central de abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e venda de mercadorias em todo o país. Na média, o recuo foi de 1,63%. Alguns itens, porém, tiveram quedas bem maiores. Por exemplo, a batata Asterix, com um tombo de quase 9%. Ainda assim, o grupo de alimentos diversos, no qual ela faz parte, registrou preços maiores. Itens como batata escolada, cebola e ovos vermelhos ficaram ainda mais caros. O preço do café no mês de julho fecha em alta. Apesar do sobe e desce diário das cotações, o que é normal, o preço do café caminha para fechar o mês de julho ainda em alta. Dados do CPEA indicam que a saca arábica é vendida no campo na casa de R$ 1.700, o que dá um aumento de quase 10% ao longo do mês de julho. No geral, o mercado está de olho no clima, que atrasou a colheita de café e pode prejudicar a qualidade dos grãos. No caso do Robusta, o preço também subiu e a saca é vendida a cerca de R$ 1.100. O Ibovespa teve uma leve queda de 0,03% aos 173.325 pontos, uma perda de apenas 45, fechando na cotação quase que na estabilidade. Isto é feito do tarifaço aplicado no Brasil por Donald Trump. O Bitcoin encerrou o dia com um aumento de 1,80% a $66.249. Isto em relação à cotação de 24 horas anteriores. O dólar fecha o dia com uma queda de 0,22%, com a cotação de R$ 5,07 para compra e para venda. O cartão de crédito, os empréstimos financeiros e o crediário ainda são os principais vilões da inadimplência e da restrição ao crédito no Brasil. Uma pesquisa feita pela CNLD e pelo SBC Brasil aponta que o uso dessas linhas de crédito deixa de ser apenas conveniência e já é o complemento de renda do orçamento da maioria dos brasileiros sufocados. O cartão de crédito lidera o ranking dos negativados. Atualmente, 42% das pendências que resultam na anotação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes vem do cartão de crédito. Percentual que é 18 pontos superior ao próximo colocado em 2025. Já os empréstimos em bancos e financeiras somam 26% das pendências. Percentual que é 18% superior ao ano de 2025. Já os empréstimos em bancos e financeiras somam 26% das pendências e dos crediários. Já os empréstimos em bancos e financeiras somam 26% das pendências e os crediários 23%. O levantamento apontou também que os inadimplentes priorizam o pagamento de serviços essenciais como água, luz, telefone e internet, cujos atrasos raramente passam de 5 meses devido ao risco iminente da suspensão do fornecimento. Em contrapartida, as obrigações que não geram situações imediatas de rotina vão ficando para depois. Ficam abertas por mais tempo, com atrasos médios, como mensalidades escolares, parcelas de financiamentos e os próprios cartões. Eles superam já 1 ano de atraso, dificultando a renegociação no curto prazo para o brasileiro.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:30.
Confira com a Paiquerê.
7:30.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou uma série de recomendações para melhorar as condições de banho nas penitenciárias estaduais.
O TCE recomendou mudanças no sistema prisional após identificar problemas como falta de banho aquecido, riscos elétricos, infiltrações e ausência de acessibilidade em unidades penais.
A decisão foi tomada após uma auditoria operacional realizada pela 6ª Inspetoria de Controle Externo, que é responsável pela fiscalização da área de cidadania e segurança pública.
O trabalho avaliou a oferta de água aquecida para banho, além das condições das instalações elétricas, da estrutura física, da acessibilidade e da segurança dos espaços utilizados pelos presos.
O objetivo foi verificar se essas unidades oferecem condições mínimas de saúde, segurança e dignidade.
Entre os principais problemas encontrados estão a falta do banho aquecido em parte das unidades, além de infiltrações, pisos inadequados e a ausência de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A auditoria também apontou falhas graves na rede elétrica. Das 80 unidades analisadas, 76 não possuem aterramento na fiação dos chuveiros. Em 51 delas, os técnicos encontraram fios expostos ou sem proteção. Outras 35 não têm disjuntor individual para os chuveiros, o que aumenta o risco de sobrecarga e acidentes.
Outro dado que chama a atenção é a falta da acessibilidade. Segundo o relatório, 72 das 80 unidades vistoriadas não oferecem estrutura adequada para pessoas com deficiência, idosos ou internos, como mobilidade reduzida.
Na questão do banho aquecido, o conselheiro Fábio Camargo, relator do processo, informou que das 93 unidades penais do Paraná, somente 64 oferecem água aquecida para todos os custodiados.
Em outras 24, o atendimento é apenas parcial. 5 unidades não disponibilizam banho aquecido, somente banho frio.
Ao apresentar seu voto, Fábio Camargo afirmou que o levantamento revela falha sistêmica com impacto direto na dignidade, na saúde e na integridade física das pessoas privadas de liberdade.
Segundo ele, mesmo diante de limitações estruturais e orçamentárias, o Estado tem o dever de planejar a universalização desse serviço.
Com base na auditoria, o tribunal aprovou 26 recomendações. Entre elas estão a elaboração de um plano estadual para ampliar o acesso ao banho aquecido, a padronização das instalações elétricas e hidráulicas, melhorias estruturais, adaptações de acessibilidade e ações para reduzir riscos à saúde e à segurança.
A decisão foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Tribunal de Contas. As recomendações serão encaminhadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública e ao Departamento de Polícia Penal, que terão prazo para apresentar as providências.
O documento também será enviado ao Ministério Público do Paraná, à Defensoria Pública, ao Governador e à Assembleia Legislativa para conhecimento e acompanhamento das medidas.
7:34.
Bom, olha, bom, novidade não é essa situação de penitenciárias, mesmo porque você não vê, muito raro, investimentos, não é? Nos prédios, e há penitenciárias, algumas mais recentes, aí em melhores condições, mas outras não. Agora, eu não sei, claro que evidente, nem posso falar ou comentar a respeito do assunto, mas no Brasil, e aliás, eu tive até, há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, foi feita uma vistoria pela Secretaria de Saúde na creche lá no João Turquino. Se eu não me engano, foram 78, 80 irregularidades. Uma irregularidade é assim: olha, lá onde estão os alimentos, a pintura tem que ser branca, não pode ser bege. Eu sei que por aí afora. Aí eu chamo o secretário, era amigo, falei: secretário, ele falou, JB, deixa isso aqui. Tinha duas observações ali que eram mais ou menos justas. Então, não sei, às vezes quando fazem esses levantamentos, claro, o caso do banho quente, por exemplo, principalmente em região muito fria, não é? Isso é complicado. Evidente que eu não tenho a menor dúvida de problema de irregularidades, mas não sei até onde todas estas observações são realmente válidas ou serão modificadas com essa exigência do Tribunal de Contas.
É, a modificação vai longe para acontecer, porque a primeira coisa vai ser o Estado apresentar sua defesa, apresentar seus argumentos, isso tudo na burocracia, na papelada. Enquanto isso, a estrutura provavelmente muito pouco vai ter alteração. Ocorre o seguinte, como no caso desse que você mencionou da creche, o técnico fiscal, enfim, seja quem for a fazer a visita ou vistoria, tem uma série de regras embasadas na legislação. E aí vai para a realidade. Mas nós sabemos que no Brasil, e muitas vezes, o que está lá na lei, embora seja muito bem produzido, escrito e pensado, não tem sintonia com o que é real, com o que é possível dentro das nossas estruturas. Então fica essa discrepância. É claro que, no caso aí, há algumas coisas que são até risco, né? Risco para a própria integridade física, estrutura, choque ou fio descascado, isso aí não pode. Isso é o mínimo da manutenção. Mas para transformar-se a realidade, JB, não é em uma fiscalização, realmente não vai ser.
É verdade. E investimento agora, principalmente em final de governo, quer dizer, nas penitenciárias, não sei. Eu acho muito difícil.
7:37.
Confira com a Paiquerê.
7:37.
Homem é preso em flagrante após invadir shopping em Londrina e arrombar joalheria.
Homem de 27 anos suspeito de participar da invasão e tentativa de furto em três lojas do shopping Catuaí, localizado na zona sul de Londrina nesta terça-feira, foi preso em flagrante. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os criminosos teriam entrado normalmente no shopping durante o expediente da segunda-feira e permanecido escondidos até a madrugada. Por volta das 3 ou 4 horas da manhã, começaram então a arrombar os estabelecimentos. Em uma joalheria, foram furtadas joias e bijuterias. Em uma loja de celulares, aparelhos de alto valor já estavam separados para serem levados. Após o acionamento da equipe de segurança do shopping, a polícia militar cercou o local e encontrou um dos suspeitos escondido em um compartimento dentro de uma das lojas. O delegado Hernandes César Alves explica como a ação criminosa foi planejada e de que forma ocorreu a prisão.
O registro que se tem por volta de 4 horas da manhã, foi na madrugada, por volta das 8, foi localizado um dos suspeitos que estava escondido dentro do shopping, né? O shopping é grande, então até fazer as buscas e foi possível localizar. Vamos dizer assim, a gente vai ter que levantar se houve imagens deles. Se entrou ontem muita gente no shopping, não dá para saber se entrou, né? Mas se foi na madrugada e houver algum registro de alguma câmera, isso será possível identificar o horário, o momento. É objeto aí de investigação e de análise aí também de imagens e do local também. Ouvi algumas pessoas lá, os seguranças, quem estava no local e que acompanhou também essa movimentação. E que foi possível acionar a polícia e efetivamente prender um dos suspeitos.
Após a prisão, policiais civis, militares e peritos deram início então ao trabalho de investigação para identificar outros possíveis envolvidos no crime. O local passou por uma perícia técnica com a coleta de impressões digitais e outros vestígios que possam ajudar na identificação de comparsas. A Polícia Civil acredita que mais pessoas participaram da invasão e segue assim com as investigações.
Então segue as investigações, as perícias estão sendo realizadas, verificar se havia mais outro, né, ou outros comparsas, e segue as investigações, nós vamos instaurar inquérito. E agora um vai ser autuado em flagrante.
O delegado também foi questionado sobre uma possível ligação entre esse caso do shopping Catuaí e outros furtos registrados recentemente em 2 shoppings de Londrina, no Boulevard e no Aurora, onde criminosos invadiram joalherias e outras lojas, causando prejuízos milionários. Segundo ele, essa hipótese ainda está sendo investigada e, por enquanto, não há confirmação que os crimes tenham sido praticados pela mesma quadrilha. O delegado disse que ainda é cedo para ligar os casos.
Não, ainda no momento não é possível fazer essa conexão, né, essa ligação, até porque isso vai iniciar agora, o suspeito vai ser identificado, vai verificar se houve outros suspeitos. Então, no momento não é possível ainda estabelecer essa conexão entre os outros fatos.
O homem preso foi autuado em flagrante e deve responder por furto qualificado. Se condenado, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. A Polícia Civil continua as investigações para possivelmente localizar os demais suspeitos e esclarecer completamente a ação criminosa. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:41.
Olha, eu ouvi ontem, até não foi comentado, né? Não sei se também não vem ao caso ou se não é a realidade, Edson, mas diz que não sei se um deles ou todos, né? Ou aqueles que participaram, diz que vieram de Brasília. E até teria uma ligação com o que aconteceu em Curitiba algum tempo atrás. Não sei também, porque me parece coisa meio de amadora a forma como foi feita, não é? Evidentemente que câmeras dentro, tudo, mas de qualquer maneira, claro, precisa tentar pegar esses malandros, né?
Esse é o foco da polícia. Há suspeitas de ligação, mas enfim, você entendeu, é que a polícia ainda está buscando evidências se há realmente ou não pela entrevista que nós ouvimos. O que houve ontem à noite foi que a PM também prendeu um homem suspeito de integrar essa quadrilha, um homem de 23 anos, na rodoviária, estava embarcando para o Espírito Santo. Estava indo para o Espírito Santo, na rodoviária, indo embora. E aí, suspeito de ter participado, foi preso pela PM, informação confirmada pelo Sérgio Ribeiro agora pela manhã aqui pra gente. Então, realmente, né? E ainda bem, se é que dá para dizer isso, mas que isso poderia ter gerado, de repente, confronto e tiros num ambiente absolutamente movimentado, que é o shopping. Não foi o caso, né? Graças a Deus não chegou a esse ponto. Mas, enfim, é crime e tem que ser combatido e tem que ser demonstrado para esse tipo de gente que aqui não vai fazer. Aqui não é lugar disso.
É, e outra coisa também, né? Eu acho que normalmente quem se arvora, não é para tentar furtar, para tentar entrar e roubar num shopping, tem que ter um conhecimento maior. E isso, repito, já aconteceu em outras cidades também, em algumas delas até com sucesso. Quer dizer, quadrilhas especializada no assunto, porque evidentemente a segurança é muito maior, a dificuldade também para entrar e para sair depois. De qualquer maneira, vamos ver aí quando terminarem realmente as investigações, porque será importante a informação.
7:43.
Confira com a Paiquerê.
7:43.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de mais um acidente na Avenida Brasília. Nesse momento, agora, sentido Ibiporã, Londrina. Para quem vem de Ibiporã pela Avenida Brasília, TBR-369, em frente ao Transporte Coletivo Grande Londrina, TCGL. Tem um acidente por ali e o trânsito lento por ali também. Presta atenção, motorista, você que vem de Ibiporã para Londrina. Informação da Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
7:44.
Daqui a pouco tem esporte aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, J. Matheus.
Santos vence a Universidade Central da Venezuela de goleada e fora de casa na Copa Sul-Americana.
Jornal da Manhã.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. A segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas, cada R$24,99. Filé de peito de frango, nate verde, resfriado, tiras, cubos, bandeja 600 gramas, cada R$14,90. Azeite de oliva italiano, Monte Romano, garrafa 500ml, R$27,90. Leite UHT integral, desnatado, semidesnatado, TP 1 litro cada, R$4,98. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros, R$16,99.
Compre com Clube Angelone e participe.
Jornal da Manhã.
7:47.
Confira com a Paiquerê.
7:47.
Fala!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. Um grande abraço ao Davi Porfírio. Bom dia aqui na região de São José do Rio Preto, voltando de Brasília, acompanhando, ouvindo o Jornal da Manhã da Paiquerê. Um abraço, Davi. Boa viagem, hein? A Roberta, ela pergunta se a SESF vai cobrar pelo uso da capela do Irerê. Ah, não há dúvida, Roberto. As taxas, né? Por exemplo, a taxa aqui na JK é 600, 600 e pouquinho, parece, por velório, né? Nas capelas centrais. Nos bairros, vai de 235, 237 a 350. Então, evidentemente que haverá cobrança, sim, não é de graça, não. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Bom dia, JB. Rui da Zona Leste. Eu queria fazer uma reclamação aqui, JB, sobre o serviço da CMTU. Tem um caminhão triturador de galhos aqui na Zona Leste, aqui na Jamil Scaf. Esse caminhão começou a triturar esses galhos, era 6h20 da manhã, JB. Um barulho ensurdecedor. Não tem condições, a população aqui acordou mais cedo na marra, porque, olha, é um desrespeito total da CMTU. Os funcionários não têm culpa, não. É falta de organização dessa CMTU aí, porque um horário desse, tem criança que está de férias, criança precisa dormir, tem pessoa de idade, 6h20 da manhã, ligar um barulho daquele lá para triturar galho, ah... É um descaso com a população, viu, JB? Então, dá um puxão de orelha nesse povo aí, pra começar um pouco mais tarde, né? Porque a gente acorda cedo, mas tem pessoas idosas, tem crianças que estão de férias, que acordaram na marra. Por causa desse barulho aí. Estou ligado na 91,7.
Valeu, Rui. Não, já falamos há algum tempo atrás sobre isso, mas olha, eu acho, posso estar errado, que não é a CMTU, é a Copel. A Copel que faz esses cortes aí, não é, nas árvores, e já vai o caminhão triturador. Acho que é. De qualquer maneira, vamos tocar para frente. Eu acho que independentemente de quem for, não é, você tem razão. Pô, 6h pouco da manhã, não é hora para isso realmente, para triturar. Pode até cortar, se não houver o barulho, e vai triturar depois, né? Mas está feito o registro aqui. Também registrando o WhatsApp do Adalberto Bacarim, e mandou até com foto aqui, água vazando na Avenida Santos Dumont, na rotatória com a Luiz Rosseto. É aquela rotatória nova que tem ali. E mandou foto. Vixe, Maria. A água saindo realmente. Vamos mandar para Sanepar. Muito obrigado, Adalberto. E também, olha, lembrança, hein? Sábado que vem, dia 25, vamos ter a eleição da Sociedade Rural do Paraná. Depois de 20 anos, quer dizer, tem outra chapa, tem concorrente, concorrem o Davi De Queixe Neto, que é atual vice-presidente, e o Wilson Romanelli, são os dois candidatos à presidência. Na verdade, claro, a força, a expectativa é para que o associado da Rural não deixe de comparecer. Na verdade, eu acho que o interesse hoje é muito grande. Não há a menor dúvida que a Sociedade Rural do Paraná cresceu muito, deu um passo muito largo à frente. E hoje, interessante, essa eleição, claro, ela até leva e tem o interesse praticamente de toda a cidade. É importante isso, eu acho que sem dúvida é um mérito daqueles que estão trabalhando e fazendo uma sociedade rural muito forte. Será então no próximo dia 25, neste sábado. O Oftalon, Hospital de Olhos, oferece atendimento oftalmológico 24 horas todos os dias, emergências, urgências e cuidados especializados com uma equipe preparada para atender você com qualidade, segurança e acolhimento no momento em que for necessário. Oftalon, Hospital de Olhos, na rua Souza Naves 648, no centro. Ligue e marque sua consulta, 3375-9595, repito, 3375-9595.
7:53.
Confira com a 91,7.
7:53. Vai querer.
Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Pela Copa Sul-Americana, um brasileiro venceu ontem. O Santos derrotou a Universidade Central na Venezuela pelo placar de 4-1. Foi jogo de ida. Já hoje teremos dois em ação. 7:00, o Vasco da Gama contra o Independiente em Medellín, na Colômbia, e o Bragantino contra o Sporting Cristal em Lima, no Peru. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos um jogo ontem, 19ª rodada. Atlético Mineiro e Bahia empataram 1-1 em Belo Horizonte. Hoje, às 19h30, jogam Coritiba e Palmeiras. 21h30, São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. Para amanhã fica Corinthians e Clube do Remo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 3 jogos disputados ontem. O Novo Horizontino perdeu em casa para o líder Criciúma por 1-0. O Avaí de virada ganhou do América Mineiro por 2-1, enquanto Vila Nova venceu Fortaleza também por 2-1. Hoje, às 19h30, joga.